UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa em 104,5. Bater um papo com os artistas que você admira numa conversa intimista e descontraída sobre sua vida e sobre sua obra. O projeto Retrato de Artista funciona assim, aproximando o pensamento do artista criador com o público de uma maneira democrática e cativante. O evento encerra sua atividade amanhã com a presença do cantor, percussionista e violonista baiano Matheus Aleluia. Ele fez parte do grupo Tim Coans, que encheu o Brasil de harmonia e graça nas décadas de 70 e 80. O Noite Ilustrada tem o prazer de bater um papo agora com Matheus Aleluia. Matheus Aleluia, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui ao UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Ok, muito obrigado, Luiz. Uma boa noite para todos os teus ouvintes. Uma boa noite para Minas Gerais.
Coisa boa. Matheus, primeira vez que você vai vir a Belo Horizonte, por que você demorou tanto tempo para chegar aqui?
Rapaz, até eu me pergunto isso, viu? Mas o problema é que eu também levei muito tempo fora do Brasil, né? Uhum. Você sabe que nós levamos de 83 a 2002, final de 2002, em Luanda.
Pois é.
Viemos aqui só de avant-passant.
Uhum.
Pronto. E depois que nós aqui chegamos também, não somos de viajar muito, entendeu? Há muito pretendo vir a Belo Horizonte, mas a oportunidade só se deu agora. É o tempo, coisa do tempo,
circunstâncias. É. Isso acaba que pouco interessa, o importante é que você está aqui agora.
Exatamente, matando as saudades todas.
Exatamente, né? E agora, vamos falar do seu grupo, os Tim Coans, que é um grupo que marcou muito a música aqui no Brasil, que tem sido redescoberto pelas gerações novas. Inclusive, a gente estava falando isso em off, né? Que os DJs, por exemplo, têm descoberto muito esse grupo. Conta um pouquinho dessa história.
Olha, Tim Coan é um grupo que nasceu no Recôncavo da Bahia, né? Mais precisamente em Cachoeira. Cachoeira é aquela cidade histórica e que um dia do ano ela é a capital da Bahia, porque a independência da Bahia historicamente começou lá. Então, em 25 de junho, a capital da Bahia é Cachoeira. Todo o governo se transfere para lá. E naquele ambiente afro-barroco, sustentado na cultura do dono da terra, do autóctone, do nativo, que nós classificamos hoje como indígena, né?
Uhum.
Nesse ambiente foi que crescemos todos nós, não somente os tincões, mas todo nativo do Recôncavo. Todo nativo do Recôncavo. E nós, como temos essa sensibilidade musical que todo mundo lá tem, mas não aplica às vezes, se dedicam a outra disciplina para poder ganhar vida, talvez não aproveite. Então, nós aproveitamos isso. Crescemos nesse ambiente musical, afro-barroco mesmo, miscigenado com a cultura do dono da terra, que nós chamamos de índio, e foi assim que nasceu os Tim Coans.
Uhum.
Inicialmente, Tim Coans tocava bolero, que estava na moda na época, né? Bolero, mambo, tcha-tcha-tcha, aquelas músicas italianas, década de 60. Início de 60, entendeu? No início da década de 60. E era um trio integrado por Dadinho, Heraldo e Erivaldo. Foram os três primeiros Tim Coans. Logo, um ou dois anos depois, Erivaldo saiu, foi quando eu entrei no grupo, 62. E, paulatinamente, nós fomos mudando a temática de trabalho do grupo. Fomos entrando nos sambas de rodas, nas cantigas de rodas e nos cantos sagrados do candomblé, que na época não eram chamados sagrados, eram os cantos profanos do candomblé.
Uhum.
Então, nós nos profanamos na época e começamos a fazer arranjos vocais, dar um tratamento para aqueles cânticos, né?
Uhum.
Conforme nós sentíamos. No fundo, nós pegamos o cântico do candomblé e introduzimos nele outro tipo de cultura musical, como a cultura barroca, né?
Uhum.
E que deu aquele resultado, que é o canto dos Tim Coans.
Entendo.
Fomos para o Rio, gravamos aquele primeiro disco, Deixa a Gira Girar, foi um disco que teve uma repercussão que possibilitou, então, a gente começar uma vida como artista nesse mundo.
Bacana. A sua viagem para Luanda, né? Sim. Foi uma viagem. Você fez com o Martim da Vila, não foi isso?
Foi até indicação de Martim a nossa ida, viu?
Uhum.
Foi o Antônio Martinho que nos indicou na época, porque na primeira viagem, que foi um grupo daqui do Brasil, em solidariedade com os países africanos recém-independentes, nós não fomos, porque nós estávamos fazendo uma digressão pelo norte do Brasil, digressão pelo SESC, né? Na segunda, foi até Martinho que indicou, poxa, tem que ir os Tinkwans, que não foi na primeira, e como é que vai para um país africano e Tinkwans que faz um trabalho todo calcado nas raízes africanas? Nunca tem essa possibilidade, aí nós fomos.
Certíssimo. E aí você acabou ficando por lá, né?
Que ficou foi? Eu e ficou Dadinho, meu companheiro.
Exatamente.
Dadinho morreu lá.
Você e Dadinho. E aí, o que foi esse impulso que você sentiu, assim, quando você pisou por lá? Você já tinha ido lá e por que você decidiu
não,
ficar?
Não, primeira vez, primeira vez. Primeira, foi foram muitos artistas, foi um time de futebol liderado por Afonsinho. O Prêmio da Alegria, não sei se você se recorda aquele movimento no esporte que houve. Na época foi reivindicação de melhores condições para jogadores de futebol, mais respeito. Começou com o Afonsinho, que era colega do Sócrates, né?
Meu amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo.
Exatamente, pronto, você lembra.
Da pronto, canção, da canção do Gilberto Gil, né?
É, foram 70 pessoas naquela época, entre cantores, compositores e atletas, entendeu? Todos votaram, ficou somente eu e Dadinho, por quê? Bom, aquela digressão foi um sucesso muito grande, não somente nós, todo mundo, Jurema, aquele menino Luiz Carlos da Vila, que foi muita gente, nem me recordo todos agora. Acontece que quando nós cantamos, Deixa Gira Girar, depois cantamos Cordeiro de Nanã, houve aquela empatia de tal maneira que tinha uma pessoa que estava na plateia, que era o Liceu Vieira Dias, em Silveira Dias para Angola, era como Dorival Caim aqui para o Brasil, entendeu? A nível de respeito, ancestralidade e tudo. E Liceu era aquele guerrilheiro, foi colega de Agostinho Neto na guerrilha, entendeu? Foi preso em Tarrafal junto com Agostinho Neto, o primeiro presidente da Angola independente, com aquele valor todo, que ele tinha um conjunto chamado Angola Ritmo, lá em Luanda. E quando ele falou, veio nos cumprimentar no camarim e falou, rapaz, nunca pensei que no Brasil tivesse uma caixa de ressonância tão forte nossa, mas o nosso, da nossa antiguidade, não do nosso agora, como vocês aqui cantando ao vivo. Foi interessante
incrível,
isso. Aí quando ele disse assim, olha, nós tínhamos o disco, temos o disco de vocês aqui, e trouxe o disco, Deixa Gira Girar. Mas ao vivo é uma coisa tão nossa que eu e vocês ficariam um tempo mais só para conhecer um pouco de vocês. Ele, quando falou isso, foi para a gente conhecer um pouco de nós lá.
Que fantástico.
Fantástico mesmo, eu digo, poxa, vamos ficar um pouquinho.
Quer dizer,
não
é como...
Nada. Hein?
É como não, eu ia falar. É uma sensação de pertencimento natural, né? Assim, de
natural,
reconhecimento, de reencontro.
Natural, né? De reencontro, foi isso que aconteceu. E acabamos ficando lá, pronto. Que a intenção não era essa, mas fomos ficando. Depois nós fomos acolhidos pela Secretaria de Cultura de lá, ficamos ao abrigo de um projeto de investigação cultural, quer dizer, na pesquisa cultural chamava investigação cultural, para identificar os valores musicais da cultura angolana na nossa e vice-versa, entendeu?
Entendi.
E aí, pronto, acabamos, deu nisso.
Agora, o seu primeiro disco solo é de 2010, não é isso?
2010, exatamente.
Cinco Sentidos. Agora, é um disco tão poderoso que a gente pensa que muita coisa ficou ali louca para poder ver a luz do dia, no sentido de que as pessoas ouvissem, né? Como é que foi esse processo? Você tinha essas canções todas guardadas ao longo do tempo? Ou você foi compondo mais na época mesmo ali de sair o disco? Como é que foi o processo?
Algumas já tinha ao longo do tempo. E outras foi ali mesmo, como aquela, por exemplo... Homem Animal que Fala, isso foi uma coisa muito atual. O Amor Cinza foi uma coisa muito atual, entendeu? Aquela música Liberdade foi uma coisa de relembrar no meu processo, um processo de vivência política, né? Ideológica, né? E assim foi. E outras não, canções antigas. Aquela de Cosme de Faria é muito atual, que eu nem conhecia a história de Cosme de Faria. Quando um amigo meu, cineasta, contou, eu digo, que vergonha, como é que eu, baiano, Cosme Faria, com essa importância toda, que eu sabia e eu já não sabia que sabia, entendeu? Aí eu fiz aquela música para Cosme de Faria, entendeu?
Assim que é bom. Descobrindo, como eu estava falando há pouco tempo, né? de a gente descobrir coisas novas que já estão aí há um tempão.
Há um tempão, exato, exato.
E o disco novo? Fala um pouco do trabalho novo. E, aliás, aqui em Belo Horizonte vai ser uma noite um pouco... Não vai ser simplesmente um show, né? Vai ter um bate-papo com as pessoas, não é isso?
Um encontro vai com ter um público. Bate-papo, é uma provocaçãozinha, né?
Isso, que é sempre bom.
É sempre bom, para poder a gente sair daquele local de conforto, né? Para poder a gente evoluir.
Com certeza.
E o Fogueira Doce, que é o título
Fogueira
do disco,
Doce, exatamente.
É um disco realmente que ele conta um pouco, né? Dessa minha ida para Luanda, como é que eu fui. Lá estando, como é que eu vi aquele processo todo, entendeu? E fala um pouco dessa vivência mesmo, como é que eu vejo as coisas em relação à vida, né?
Uhum.
Em relação à vida. Você vai ver... Você ainda não tem um disco, né?
Não, não.
Eu vou fazer questão de fazer chegar a você, Luiz.
Poxa, por favor. Vai ser fantástico.
Vou fazer questão.
Muito obrigado. Eu me lembrei, claro, eu já citei o Gil aqui por causa da música do Afonsinho. Eu me lembrei da canção Palco, em que ele diz: trago a minha banda, só quem sabe onde a Luanda saberá lhe dar valor.
Exato, exato.
É um verso muito bonito.
Muito bonito, muito bonito e muito profundo, viu?
Exatamente.
Ele, quando fala Luanda, ali é de uma profundidade muito grande. Mas Gil também é um guru, né? Gil é um guru.
É verdade. Você sabe muito bem onde é Luanda. Matheus, aleluia. Eu podia ficar aqui conversando com você muito mais tempo, mas eu sei que você está ocupado também, está cuidando aí das suas coisas. E vou deixar aqui o espaço aberto para você concluir como você quiser, para convidar as pessoas, deixar a sua mensagem, fica à vontade.
Eu quero concluir primeiro convidando a você e seus ouvintes todos, né?
Uhum.
Vai ser hoje no Cine Teatro Brasil, entendeu? Vai ser um encontro mesmo, um encontro, é como dizer assim, nós entre nós, né?
Uhum.
Ou melhor, de nós para nós. Uma coisa informal, falando do disco, falando da vida. Entendeu? Se alguém quiser também falar da própria vida, também vamos interagir, entendeu?
Uhum.
E o bate-papo vai ser amanhã na sala da Funarte, entendeu?
Na sala da Funarte. Beleza, tá combinado então, marcadíssimo, e sucesso para você sempre, e sempre que quiser apareça pra gente conversar ou divulgar seu trabalho, fica à vontade.
Ok, muito obrigado, Luiz.
Obrigado a você.
Boa noite, hein?
Boa noite, um abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau. Muito bem, você acabou de ouvir o bate-papo com o cantor, compositor, violonista e percussionista, o grande Matheus Aleluia. Amanhã ele participa do evento Retrato de Artista, que promove um encontro entre o público e o artista, criando um diálogo mais próximo e descontraído. Quem vai fazer a mediação desse bate-papo com Matheus Aleluia é a jornalista Dea Trancoso. O Retrato de Artista vai ser amanhã, às 7h30 da noite, lá na Funarte, que fica na Rua Januária, número 68, no centro de Belo Horizonte. Outras informações você encontra na página facebook.com/retratosdeartista. E agora, claro, você fica com a música Cordeiro de Nanã, uma das faixas do álbum Cinco Sentidos, de Matheus Aleluia.
Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, e. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, e. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, e. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, e.
Falou, banana, por quê? Eu fui chamado de cordeiro, mas eu não sou cordeiro, não. Preferi ficar calado que falar e levar o não. O meu silêncio é uma singela oração à minha santa. Meu canto, vibram as forças que sustentam o meu viver. O meu cantar é um apelo que eu faço a Naná.
Sou de Naná, eu a, eu a, eu a, e. Sou de Naná, eu a, eu a, eu a, e. Sou de Naná, eu a, eu a, eu a, e. Sou de Naná.
silêncio. Silêncio e atenção. Quero contar um sofrimento que passei sem razão. O meu lamento se criou na escravidão. Que forçado, forçado passei. Eu chorei. Eu sofri as duras dores da humilhação. Mas ganhei. Ganhei porque trazia Nanã. Trazia Nanã no meu coração.
Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, eu. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, eu. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, eu. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, eu. Sou de Nanã.
MG Educativa, a estação do conhecimento.